seu rádio, o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família. Preste atenção, vamos juntos escutar o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva Vida, Viva Vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô, Brasil! Está no ar o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança.
Olá, amigo ouvinte! É com grande alegria que estamos aqui novamente para conversar sobre um tema importante e que interessa a todos nós.
O programa Viva a Vida vai conversar sobre o combate à exploração do trabalho infantil. Toda criança tem direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção.
Contudo, o trabalho infantil ainda é uma triste realidade.
Para conhecermos um pouco mais todas essas questões que envolvem o trabalho infantil, vamos conversar com o Dr. Antônio de Oliveira Lima, procurador do Ministério Público do Trabalho no Ceará e coordenador da Rede Peteca.
Dr. Antônio, o senhor poderia explicar como o aumento da fome desencadeia o aumento do trabalho infantil?
Infelizmente, o trabalho infantil vem crescendo onde há o crescimento de vulnerabilidades. A fome é uma insegurança alimentar, é uma vulnerabilidade que muitas famílias têm passado nos últimos anos. E isso gera naturalmente um aumento do trabalho infantil, porque muitas dessas famílias perderam o emprego e foram para as atividades informais. E as atividades formais têm maior incidência de trabalho infantil, porque muitas vezes os pais levam seus filhos para ajudar nessas atividades, ou mesmo encaminham seus filhos sem acompanhamento e às vezes junto com outros parentes, amigos, para essas atividades nas ruas, nos semáforos, na venda de produtos, às vezes na coleta do material reciclável, e isso tem aumentado o trabalho infantil em decorrência da fome.
Doutor Antônio, o que é considerado trabalho infantil?
No Brasil, o trabalho infantil depende de dois fatores: a idade e as condições de trabalho. No fator idade, é considerado trabalho infantil aquele que é realizado abaixo dos 16 anos, salvo se for na condição de aprendiz, entre 14 e 16 anos. Já na faixa de 16 a 18 anos, o trabalho é considerado trabalho infantil não em razão da idade. Na idade, essa idade é permitido o trabalho, mas pode ser considerado trabalho infantil em razão das condições e do local de trabalho. Então, locais de trabalhos insalubres, perigosos, ou então atividades noturnas, ou atividades que prejudiquem a educação, prejudiquem a saúde, ou prejudiquem a formação moral, as chamadas piores formas de trabalho infantil, são 93 atividades relacionadas no decreto 6481 de 2008, que aprovou a lista das piores formas de trabalho infantil. Nesse caso, é considerado trabalho infantil também o trabalho realizado por adolescente entre 16 e 18 anos.
Doutor Antônio, como diferenciar trabalho infantil das tarefas domésticas?
Existem muitas crianças e adolescentes que cuidam da casa e dos irmãos mais novos, por algum motivo. E isso não é apenas uma ajuda, é uma responsabilidade que seria de adulto. Nesses casos, a gente tem aí caracterizado o trabalho infantil doméstico na própria casa. Infelizmente, cerca de 5 milhões de crianças e adolescentes no Brasil estão nessa situação de cuidar da casa e dos irmãos mais novos. Com relação às atividades que são aceitáveis, que não caracterizam o trabalho infantil, nós podemos dizer que aquelas atividades que a criança criança desenvolve em sua casa, ajudando os demais membros da família, não sendo a responsável, mas apenas ajudando, e que não prejudique no seu desenvolvimento integral, que não prejudique a frequência à escola, a realização das atividades escolares extra-classe, o direito de brincar, de praticar esportes, de conviver com os amigos, a convivência familiar e comunitária. Então, nesses casos, a gente pode dizer, sim, que são apenas tarefas domésticas ou afazeres domésticos que não caracterizam exploração.
Quais são as consequências da fome e do trabalho infantil para o desenvolvimento das crianças?
As consequências da fome para o desenvolvimento das crianças e também do trabalho infantil são as piores possíveis. No caso da fome, ela gera um quadro de saúde muito frágil. Também pode ter prejuízo com relação ao desenvolvimento cognitivo, né? Ela vai ter um rendimento escolar menor. Então, esse déficit alimentar, essa segurança alimentar gera prejuízos profundos para toda a vida dessa criança e, claro, na sua vida adulta também. E com relação ao trabalho infantil, gera todos esses problemas, também gera a evasão escolar, que é 3 vezes maior. Muitos dos trabalhos são insalubres, perigosos, que trazem risco de morte, que trazem riscos para a saúde. Então, há um déficit grande para o desenvolvimento humano quando crianças e adolescentes são vítimas do trabalho infantil e da fome.
Infelizmente, muitas crianças vendem doces e outros produtos nos sinaleiros ou pedem esmolas. Doutor Antônio, qual é a sua orientação? Comprar ou não os produtos das crianças?
Infelizmente, essa situação tem sido cada vez mais comum e há, da parte da sociedade, uma dúvida de que forma ajudar. Muitos acabam comprando um produto, dando uma moeda a uma criança no semáforo, porque fica sensibilizado e, de fato, quer ajudar. Entretanto, essa forma de ajudar não é a recomendável. O ideal é que as pessoas ajudem as entidades que acolhem crianças e adolescentes. Entidades da sociedade civil, existem muitas, que fazem um trabalho de acolhimento, de atendimento dessas crianças. E é claro que, se ela está vendendo uma bala, se está vendendo algum produto ali no semáforo, isso é sim trabalho infantil, e não apenas trabalho infantil, mas piores formas de trabalho infantil, que deve ser eliminado em caráter de urgência nos termos da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho e do Decreto 6481, que aprovou a lista das piores formas de trabalho infantil.
Como a família pode encontrar alternativas para poder viver sem contar com o trabalho da criança?
A busca é por caminho de políticas públicas. Uma política pública que atenda crianças nas creches, na educação infantil, na escola em tempo integral, que atenda as crianças nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, que atenda adolescentes nas políticas de aprendizagem profissional do jovem aprendiz a partir dos 14 anos e também que atenda as famílias na qualificação profissional. Além das transferências, programas de transferência de renda, que são necessários ainda, a busca da autossustentabilidade da família passa por um processo de capacitação profissional dos membros adultos dessa família e de políticas públicas de atendimento para as crianças e adolescentes de acordo com a faixa etária e os tipos de políticas adequadas para essa faixa etária, como política de educação, cultura, esporte, lazer e aprendizagem profissional.
Ser criança é ter direitos de brincar, sonhar e ser feliz, ter a paz de uma morada em sua vida e não viver pelas esquinas do país.
Uma em cada 5 crianças brasileiras sobrevive sob a marca da fome, da violência e do trabalho infantil. Ao mesmo tempo, existe uma mentalidade que não ajuda a mudar essa realidade. Muitas pessoas afirmam que é melhor trabalhar do que roubar e que trabalho não mata ninguém. Doutor Antônio, como mudar essa mentalidade?
Com relação aos mitos do trabalho infantil, são grandes desafios e nós pensamos que a educação seja o caminho. Aqui no Ceará, nós criamos um programa de educação contra a exploração do trabalho da criança e do adolescente, exatamente para combater esses mitos a partir do trabalho com as crianças, do trabalho da comunidade escolar e chegando à sociedade em geral. Esse programa foi adotado pelo Ministério Público do Trabalho através do projeto MPT na Escola, em todo o Brasil, e é um programa por meio do qual a gente busca levar essas informações, romper essas barreiras culturais, combater esses mitos, para que não tenhamos essa tolerância com o trabalho infantil que ainda existe hoje em boa parte da sociedade, com esses argumentos equivocados, né? Essas falas equivocadas de que é melhor trabalhar do que roubar, que trabalhou e não morreu. E essa mentalidade, essa mudança de mentalidade, precisa mudar a partir já das crianças, né, construindo esse diálogo e engajando as escolas no combate ao trabalho infantil, para que as crianças já passem a perceber os seus direitos e perceber quais sinais de violação de direitos e não tolerar com isso, reeducando seus pais e levando essa mensagem para a sociedade em geral.
Entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU está a erradicação do trabalho infantil até 2025. Doutor Antônio, que ações estão sendo propostas para alcançar essa meta?
Então é necessário que as políticas públicas sejam fortalecidas, as ações de educação em tempo integral sejam fundamentais, as ações da política de aprendizagem profissional para adolescentes que hoje estejam em situação de trabalho sem proteção sejam importantes, precisam ser ampliadas, e também a identificação das crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho para um efetivo acompanhamento delas, um atendimento e busca de solução para a retirada delas das situações. A sociedade também precisa ampliar esse apoio, esse acompanhamento, não participar das ações que fomentam o trabalho infantil, como, por exemplo, a compra de produtos vendidos, comercializados e produzidos por criança e adolescente, a contratação de serviços onde tem criança e adolescente, o consumo de produtos onde a cadeia produtiva tem alta incidência de trabalho infantil, mas eu vejo como grande desafio a identificação e o atendimento das crianças e adolescentes que hoje estão em situação de trabalho e as ações de prevenção para que outras crianças e adolescentes não sejam incluídas nessa situação.
Obrigada, Dr. Antônio de Oliveira Lima, por essas importantes orientações e até uma próxima oportunidade.
As crianças têm direitos e nós a obrigação de oferecer atendimento e especial atenção para que ninguém sofra abuso, crueldade ou opressão, nem seja submetido a qualquer exploração.
Vamos conversar com a irmã Veneranda da Silva Alencar, coordenadora nacional da Pastoral da Criança.
Irmã Veneranda, como os líderes da Pastoral da Criança ajudam no combate ao trabalho infantil?
Há 40 anos, a Pastoral da Criança colabora na valorização da vida e no combate à exploração do trabalho infantil. É precisa a mobilização de todos, governo, sociedade civil e as comunidades, criando alternativas eficientes para diminuir a fome, a pobreza das crianças e das famílias, para acabar de uma vez por todas com a exploração do trabalho infantil.
Trabalho infantil é um crime, tem cor e endereço. Prioridade nossa é assegurar que cresçam e floresçam, alimentar a potência delas. A liberdade delas não tem preço, merecem um mundo como um jardim, não como uma cela.
Hoje participa do nosso programa a Enoi Rodrigues Barros, líder da Pastoral da Criança da Arquidiocese da Paraíba.
Enoi, como é que vocês trabalham nas comunidades essa questão do trabalho infantil?
Quanto à questão do trabalho infantil, orientamos sobre os direitos da criança brincar e estudar, que o trabalho infantil atrapalha muito o desenvolvimento integral da criança, assim como orientamos as famílias a buscarem políticas públicas e redes de apoio da comunidade.
Viva a vida!
E agora vamos ouvir a mensagem de Dom Hélio Rama, bispo da Diocese de Pinheiro, Maranhão, e presidente do Conselho Diretor da Pastoral da Criança.
É uma realidade cruel, dolorida e que num país como o Brasil não deveria existir. Para isso temos também as políticas públicas, as quais elas podem nos ajudar, não é dando esmola, mas ajudando as famílias, ajudando as crianças para que elas possam ter uma vida mais digna no presente e também no futuro.
São responsáveis por essa proteção.
E o nosso Viva a Vida está chegando ao fim. Procure conhecer os programas de combate ao trabalho infantil existentes em sua cidade.
Saiba mais sobre esse tema acessando nosso site www.pastoraldacriança.org.br.
Baixe também o nosso aplicativo. Obrigado pelo carinho da audiência e até o próximo Viva a Vida.
Até lá, pessoal!
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.